E hoje, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana, nós vamos falar sobre pavimentação, engenharia urbana, com o Luiz Henrique Fagundes, que é mestre em engenharia urbana e especialista em pavimentação, e está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês.
Como a pavimentação pode melhorar a mobilidade urbana de uma cidade?
No decorrer dos anos de trabalho que a gente vem acompanhando, na parte de fiscalização e consultoria também, a gente percebe algumas falhas na questão do desenvolvimento e até na qualidade dos revestimentos e pavimentos que são adotados nas cidades. Então, a gente percebe muitas questões assim, de os pavimentos acabam de ser executados e em pouco tempo a gente já começa a encontrar patologias e defeitos. Uhum. Né? E esses defeitos muitas vezes não estão nem atrelados à questão da execução, da qualidade da execução em si, mas sim da técnica que é direcionada, técnicas antigas que muitas vezes não são recomendadas para aquele tipo de patologia ou forma de reconstrução das cidades.
Né? Daí essas patologias, elas prejudicam a mobilidade? Elas dificultam o trânsito das pessoas?
Com certeza, a gente tem a questão das panelas, que todo mundo já passou por cima de uma panela, de um buraco,
buraco.
Na cidade. Uhum. Exatamente. E elas se iniciam com pequenas trincas e fissuras que podem ser tratadas com técnicas de manutenção preventiva que tem um custo muito baixo. Mas como, infelizmente, ainda no Brasil a questão da manutenção preventiva ainda não é muito tratada assim, a gente acaba deixando evoluir esses defeitos, pequenos defeitos acabam evoluindo para panelas, erosões, escorregamentos, e a gente acaba tendo um custo até maior para tratar. E esses defeitos também a gente ocorre acidentes, custo de manutenção de veículos, entre diversos outros fatores aí que afetam a mobilidade.
Né? Manutenção, o senhor diz o quê? Tapa buraco? Operação tapa buraco? Porque a gente sempre noticia que vai começar uma operação tapa buraco, é isso?
Eu sou muito reticente com relação à operação tapa buraco, até porque a técnica que é utilizada, que eu pelo menos vejo muito em muitas cidades onde passei, é somente só jogar a massa, né? Que a grosso modo seria o BV, né? Jogar a massa no buraco, mas a gente tem toda uma técnica, tem que ser recortado, tem que ser esquadrejado, aplicado uma massa, verificar se a nossa estrutura de solo não está representando problemas também, porque muitas vezes o problema não é só no asfalto em si que a gente olha ali, a gente tem um problema muito maior nas estruturas do revestimento que deve ser tratado. E em função de custo, é só jogar essa massa. Então a gente percebe que quando faz essa tapa-buraco, na primeira chuva, esses buracos retornam. Uhum. Né? Então a gente já consegue concluir o seguinte, o problema não é só no nosso revestimento, no nosso asfalto em si, e sim nas estruturas de camada inferiores.
Ah, tá. Mas seria quase impossível fazer essa manutenção da forma como deveria ser feita numa cidade inteira? Por exemplo, uma cidade como Maringá, por exemplo, o custo seria muito elevado, o tempo também seria um tempo muito grande para fazer tudo isso?
Não, as técnicas de manutenção preventiva, a gente tem lá tratamentos superficiais, lamas asfáltes, micro-revestimentos asfáltes, elas têm um alto rendimento de produção e o custo efetivamente baixo. Para se ter uma ideia, um metro quadrado da manutenção preventiva, ela representa um décimo do custo de uma manutenção corretiva. Então, entre eu aplicar uma camada de micro revestimento, por exemplo, e ao invés de ter que reconstruir esse pavimento alguns anos posteriormente, eu consigo economizar até um décimo, né, desse valor. É 10% que representa o valor total. E não é difícil, é muito fácil, só que demanda assim, uma vontade, uma certa vontade da iniciativa aí pública, né, para a gente
planejamento,
fazer os estudos onde realmente é necessário, onde a gente poderia fazer somente a intervenção preventiva ou deveria ser feita uma intervenção mais profunda, só que demanda ensaios, demanda uma certa tecnologia que também não é nada longe do que a gente tem disponível nas rodovias concessionadas, né, que a gente tem esse conhecimento. Mas enfim, demanda uma boa vontade aí do poder público de falar, vamos fazer uma manutenção preventiva. A cultura nossa, infelizmente, no Brasil, a hora que está no estágio final, está todo degradado o pavimento, é que daí a gente vai tratar, e não é essa a hora de tratar. Né?
Tá certo. Bom, agora, as rampas, por exemplo, que a gente tem nas calçadas, né, elas têm vários probleminhas, assim, às vezes até difícil de se locomover, para quem é cadeirante, então é mais complicado, né? O que isso acontece no pavimento de uma calçada, por exemplo?
Olha, aqui na região central de Maringá, o que eu consigo verificar, até que eu ando com meu filho também de skate, a gente anda de bicicleta aí, então a gente também tem essa dificuldade, né, de sair da rua, da ciclovia, para acessar, principalmente quando está de skate, né? Mas enfim, as rampas foram padronizadas aqui pela Secretaria de Mobilidade Urbana e foi um padrão muito, muito bem feito, ficou muito bom. Só que o que a gente tem, a questão é o seguinte, não é só da construção da rampa, e sim do entorno. Né? Quando a gente faz o encaixe do revestimento asfáltico com essa rampa, É aí que está o problema, né? Onde fica a sarjeta ali, onde circula a água da chuva, por exemplo. Porque a gente tem um pavimento, geralmente, em torno de 3 a 5 centímetros, que é aplicado e ele fica com um sobrenível. Então, quando a gente tem o acesso do cadeirante, tem esse desconforto e muitas vezes é até perigoso uma queda desse cadeirante, né? Então, o ideal é que seja feito o quê? Uma técnica de fresagem, justamente nesses pontos em específico, para que haja o nivelamento. A fresagem consiste em remover esse revestimento e aplicar um novo, né? E não só apenas sobrepor a camada, porque quando a gente sobrepõe, a gente tem esse desnível que acaba dando esse problema aí nas rampas, né?
Por falar em desnível, tem muito desnível nas calçadas aqui em Maringá e muitas vezes por causa da questão geográfica mesmo, né? Uma rampa, uma ladeira, né? Aí você vê que as casas têm cada casa tem uma calçada diferente com um desnível entre uma e outra, né? É possível padronizar tudo ou isso é inviável?
Não, é possível. O plano diretor da cidade já prevê essa padronização para as novas calçadas que vêm sendo concebidas aí já há alguns anos. A grande questão aqui que a gente tem na cidade são as árvores, né? A gente tem as árvores sobre as calçadas e as próprias raízes acabam por muitas vezes
danificando né?
essas calçadas. Então, tem essa questão também ambiental das árvores, então a gente teria que fazer uma verificação até com respeito ao tipo de árvore que a gente vai colocar nos novos loteamentos, nas novas projetos de arborização da cidade, para a gente não ter esse problema futuro. Aqui na região central é muito comum ver as raízes saindo assim, pelas calçadas, a gente tem esse desnível, né? Acaba sendo bastante dificultoso para quem tem dificuldade de mobilidade, né?
Qual a avaliação que o senhor faz sobre a engenharia urbana, que é a engenharia de trânsito aqui da cidade, a questão das faixas de pedestres, elas estão bem colocadas, algumas precisam ser revistas?
Olha, o que eu tenho percebido aqui da cidade de Maringá é que ocorreu uma grande evolução, uma grande melhoria na questão da mobilidade urbana aqui. Até porque, assim, algumas pessoas que estão hoje na Secretaria de Mobilidade Urbana saíram da academia comigo também, do mestrado, da Universidade Estadual de Maringá. Eu conheço essas pessoas e elas são pessoas excelentes, com um alto grau de capacidade dessa visão. E em função de essas pessoas saírem da academia, está tendo, assim, mesmo que de forma não direta, uma integração entre a UEM e esses profissionais que estão, porque eles vão consultar os orientadores. Eu sei porque eu sempre estou conversando com o pessoal. Então, está vindo muita coisa boa. Eu achei que melhorou, a minha opinião foi que melhorou muito essa questão da mobilidade, os binários também, a temporização dos semáforos. A posição das faixas de pedestre também, eu considero que houve uma grande melhoria, um avanço aí na cidade.
Tá certo. Muito obrigada pela presença e pela entrevista. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.
Nós conversamos com o professor Luiz Henrique Fagundes, da FEITEP. Ele é mestre em engenharia urbana e também especialista em pavimentação, aqui na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana.